como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida, os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, amigos, estamos encerrando esse capítulo 8º, que fala dessa deliciosa excursão, em que a Antonina e a outra companheira, elas vão ao plano espiritual. Na verdade, a excursão é deliciosa, por quê? Porque elas vão encontrar os filhos que estão desencarnados, né? Que desencarnaram. Então, uma alegria muito grande, elas, através do sono físico, desse movimento de emancipação da alma, deixarem o corpo físico e irem ao encontro dos filhos. E paramos naquele momento em que elas estão assim, tão inebriadas, tão felizes pela possibilidade, elas ficam pensando, né? Que tal? Por que a gente não poderia ficar aqui? Por que a gente não poderia desencarnar? E aí Clarencio chama a responsabilidade dos filhinhos que ficaram na Terra, a responsabilidade da vida. E encerramos o último programa falando da beleza do trabalho, né? da saúde que o trabalho proporciona e da nossa integração com o movimento natural da vida, porque tudo na vida é trabalho. Então, Antonina, que parecia mais acordada que a sua companheira para a contemplação do excelso quadro que nos circundava, perguntou com enlevo: por que não guardamos a viva recordação de nossas existências anteriores? Não seria bendita a felicidade o reencontro consciente com aqueles que mais amamos? Sim, sim, Antonina. Mas na condição espiritual em que ainda nos situamos, não sabemos orientar os nossos desejos para o melhor. Nosso amor ainda é insignificante migalha de luz, sepultada nas trevas do nosso egoísmo, qual ouro que se acolhe no chão, em porções infinitesimais no corpo gigantesco da escória. Assim como as fibras do cérebro são as últimas a se consolidarem no veículo físico em que encarnamos na Terra, a memória perfeita é o último altar que instalamos em definitivo no templo de nossa alma, que no planeta ainda se encontra em fases iniciais de desenvolvimento. Olha que revelação científica mesmo vai sendo dado, né? Então ele vai dizendo que, assim como na questão do cérebro, né? Na nossa estrutura neuronal, as fibras, né? São as últimas que se consolidam no veículo físico, né? Porque elas vão sofrendo variações, modificações. A questão da memória integral, para o espírito, é o último ponto. A memória integral. Por quê? É o último ponto. A gente tem que meditar, né? É porque, na verdade, enquanto a gente vive nas nossas questões, nossos orgulhos, nossas vaidades, na nossa ilusão, seria inapropriado a gente guardar a memória integral de todas as vidas. E a gente vê que a coisa é tão bonita que na própria existência física, esse processo vai acontecendo, né? Esse processo vai nos felicitando. Tem muita coisa que a gente esquece.
Graças a Deus, porque não, se a gente se lembrasse... Deus, né? Inclusive, tem até uma doença, saiu uma vez uma reportagem grande na Veja, tem muitos anos isso, era o mal do não esquecimento. Uhum, era isso. Uma pessoa, é uma doença rara, são pouquíssimas pessoas que têm, essa pessoa não esquece de nada. Exato. Mas desde quando ela nasceu, ela não esquece. E ela falou que era uma angústia muito grande, isso. Porque ficava tudo na mente dela o tempo inteiro. Então, quantas vezes nós traímos, puxamos tapete, fomos desleais, falamos mal, fomos mesquinhos, fomos egoístas, e a gente dá uma esquecida nisso e às vezes até se coloca como vítima.
Isso.
E aí, quando a gente vai contar a história, a gente conta a nossa maneira.
Exato.
Mas ela falou que não dá, porque ela se lembra de tudo exatamente como foi.
Agora você vê só, Berenice, numa encarnação. Imagina isso de todas as encarnações. A gente não tem competência ainda para isso.
E ela falou que é um sofrimento muito grande mesmo, porque é como se fosse um filme vivo de tudo que ela fez e falou sempre. Então, nós somos assim, né? Nós discutimos com alguém. Aí, depois de um tempo, a gente vai falar, inclusive, com essa pessoa, a gente vai mudando as palavras.
Vai, esquece.
A gente muda.
Exato.
Não, porque eu estava tranquila, vendo televisão, e aí você chegou e falou. Só que ela falou que não dá para falar isso, porque quando ela vai querer mencionar o fato, ela sabe, ela está vendo o que aconteceu. Então, não dá para fazer jogo de palavras. E ela vê o quanto ela é, assim, cruel, entre aspas,
exato,
né? De ainda querer botar a culpa na pessoa. E é isso que nós fazemos sempre.
E aí você vê, Berenice, a bênção da reencarnação na limitação dos sentidos. Certa feita foi um documentário ou uma reportagem de pessoas que têm uma audição hipersensível. Então elas escutam o barulho do próprio corpo. É enlouquecedor. Porque, por exemplo, nesse momento que estamos nós, até quem está ouvindo o programa, eu sei que a maioria está em movimento, mas até quem está sentado, tem as funções se executando, né? Então, imagina você ouvir o ciscar, o bater da pálpebra, né? A pessoa escuta a questão da digestão, né? Do engolir, do salivar, do respirar, então é muito barulho que faz no corpo.
Outro dia eu tenho meu netinho nasceu, e aí a pediatra falou uma coisa muito interessante, porque ele dorme de dia, tá barulho, danado, ele dorme de noite, ele não dorme.
Coitado do
papai e mamãe. Ela falou assim, mas é claro, porque o bebê, ele fica 9 meses numa barulhada, assim,
isso,
ensurdecedora.
Exato.
Porque lá dentro é muito barulho.
Exato.
É o barulho do sangue passando, do coração batendo, do músculo
do
contraindo.
Líquido amniótico,
do líquido
amniótico, imagina, pra lá e pra cá, chacoalhando, exato.
Então, ele tá acostumado a isso. Por isso que durante o dia, que tá movimento na casa, que tá um burburinho, que tá falando não sei o quê, ele dorme. De noite, no silêncio, ele fala, tem alguma coisa esquisita. Então, aí ela falou, mas que com o tempo, com os 3 meses, 4 meses, ele também vai se acostumando,
né?
E se condicionando a essa nova etapa da vida.
Exato.
Isso não é pra gente deixar a criança dormindo no barulho de noite,
exato,
porque a criança já saiu do... É tanto que tem segmentos aí, que eu tava lendo, de pessoas que gravam esse barulho e fica reproduzindo de noite para a criança. Só que, na verdade, esse período já acabou.
Já acabou, é uma nova
agora
fase
é uma
de
nova
adaptação.
Fase de adaptação. A criança, o espírito, ele não vai passar o resto da vida dormindo,
exato,
com aquele barulho. Ele tem que aprender novos condicionamentos, novas regras, novas etapas, novos conceitos.
É renovação, né?
Exatamente,
mesmo.
Exatamente. Mas isso é para a gente entender. Agora, eu estou lembrando aqui... eu vi essa semana um fotógrafo americano, que ele faz? Ele pega todos os insetos, vírus, bactérias, tudo que a gente às vezes não consegue nem enxergar, ou que é muito pequenininho, e ele amplia numa escala muito grande e fotografa. E ele fez uma exposição. Mas assim, olha, aí a gente entende da onde que a criatividade das pessoas... para fazer esses monstros extraterrestres, sabe? Aquele, aí tem um tipo de um carrapato, sei lá, de um determinado animal, que ele tem 4 olhos, 2 grandões e 2 menorzinhos, e não sei quantas pernas, e não sei quantos... Mas são coisas assim, esquisitésimas, que a gente não está acostumado, mas ele amplia mostrando também que aquele serzinho que para a gente faz mal... Ele também tem um mecanismo nisso.
Exatamente.
Mas é muito interessante.
É, muito bom. E aí ele coloca, né, das fibras do cérebro, né, da memória perfeita, e ele coloca assim, é por isso que nossas recordações são fragmentárias. Todavia, de existência a existência, de ascensão e ascensão, nossa memória gradativamente converte-se em visão imperecível a serviço de nosso espírito imortal. Mas, se pudéssemos reconhecer no mundo os nossos antigos afetos, se pudéssemos rever os semblantes amigos de outras eras, identificando-os, foi a pergunta de Antonina. Retomar o contato com os melhores seria recuperar igualmente os piores, atalhou Clarence Bondoso. Indiscutivelmente, não possuímos até agora o amor equilibrado e puro que se consagra aos desígnios superiores sem paixão. Ainda não sabemos querer sem desprezar, amparar sem desservir. Nossa afetividade, por enquanto, padece deploráveis inclinações.
E nós somos assim mesmo,
somos,
né?
Assim, a gente é muito passional ainda.
A gente
ainda
gosta de um porque desgosta do outro.
Isso. Mas e muitas vezes até, você já viu que tem pessoas que, porque o ciúme, o que é, né? Então, eu me dou com você, mas eu não quero que outro se dê. E aí, a pessoa até cria uma situação difícil, porque ela é exclusiva, né? É uma coisa muito exclusiva. A gente não consegue ampliar a área de sentimento, né?
Exatamente. Nós chegamos num grupo e aí, rapidamente, nós identificamos e definimos quem a gente gosta e quem a gente não gosta. Então, a gente está sempre nesse... Ainda
exclusão.
Não sabemos querer sem desprezar e amparar sem desservir. A gente está sempre desprezando quem a gente não
isso.
gosta.
E ele fala, né, que tá com a nossa afetividade, por enquanto, ela sofre deploráveis inclinações. Seu esquecimento transitório, não saberíamos receber no coração o adversário de ontem para regenerar-nos, regenerando-o. A lei é sábia. De qualquer modo, porém, não esqueçamos que nosso espírito assinala todos os passos da jornada que lhe é própria, arquivando em si mesmo todos os lances da vida, para formar com eles o mapa do destino, de acordo com os princípios de causa e efeito que nos governam a estrada. Mas somente mais tarde, quando o amor e a sabedoria sublimarem a química dos nossos pensamentos, é que conquistaremos a soberana serenidade, capaz de abranger o passado em sua afeição total.
Olha. Pois é. Então, é essa tal de serenidade que a gente tem que, assim, se esforçar pela disciplina no primeiro momento, estudando, treinando. Isso. Porque na hora que a gente começa também a usufruir do benefício vindo da serenidade, aí a gente fica assim meio que viciado.
Isso.
Porque a gente vai receber, porque é físico. Né? Quando nós fazemos o bem, é uma coisa física. Quando a gente é sereno,
dali, né?
Exatamente. Aí a gente vai percebendo isso. É interessante que às vezes, lá no nosso trabalho, né, social, tem problemas, às vezes muitos problemas. E aí nós recebemos uma orientação espiritual assim: olha, não vejam como o trabalho está sendo atacado. Porque a gente sempre acha que o trabalho está sendo atacado. Ele falou assim: olha, não vejam dessa forma. Vocês veem assim. Imagina um local que nunca teve um hospital. Aí é montado um posto de saúde. Então, antigamente, a pessoa morria de câncer em casa. Mas ela não tinha para onde ir. Mas hoje, com o hospital, se ela tiver uma gripezinha, ela vai lá. Então, só que às vezes essa gripezinha, a pessoa chega toda desmantelada. Porque ela chega com gripe, você olha para ela, ela está tomada de outras coisas. Então, quando chegar esses problemas externos, não fala assim, estão atacando o trabalho. Não, fale assim, olha, esse trabalho está proporcionando essas pessoas chegarem aqui. Então, aí qual foi a orientação? Ajam com serenidade. Para receber sempre com serenidade. Porque tudo a gente acha que é ataque.
Exato,
que
está contra,
isso,
né?
Isso.
É um eterno combate, né?
Aí ele falou, imagina se na emergência de um hospital, cada estrupiado que chega ali, todo quebrado, com cabeça lachada, todo assim, os médicos falassem assim, olha, é só para implicar com a gente.
É, né? Entendeu? Só para tirar o nosso sossego.
Só para tirar o nosso sossego, esse povo vem para cá. Não, sabe, que bom que agora eles têm aquele local para ir lá chegar. E pessoas capacitadas, pode até não querer, mas o médico pode até negligenciar, mas ele foi capacitado
para o atendimento,
para aquele atendimento, para aquele acolhimento.
E ele continua. O ministro Clarence então faz um ligeiro intervalo, sorri paternalmente e arremata. A lei, contudo, é invariavelmente a lei. Viveremos em qualquer parte com os resultados de nossas ações, assim como a árvore, em qualquer trato de solo, produzirá conforme a espécie que se subordina. O firmamento parecia responder às sugestões da palestra admirável. Bandos de aves mansas pousavam na ramaria que brilhava não longe de nós. O sol apresentava perceptíveis raios diferentes, até agora desconhecidos, à apreciação comum na Terra, provocando indefiníveis combinações de cor e luz.
É interessante aí, porque já em nosso lar, André Luiz vem falando dos animais, das aves, da beleza, do sol, porque como essa cidade espiritual ela é muito coladinha na Terra, então ela é regida pelo mesmo horário, pelo mesmo sistema solar e tudo mais. Agora, fazendo um paralelo aqui ao sol, quando ele diz que representava perceptíveis raios diferentes, até agora desconhecidos à apreciação comum na Terra, aí nós já vemos hoje que o sol, ele é muitas vezes recomendado como remédio. Olha, toma sol. Minha mãe tem osteoporose, então ela até hoje, o médico sempre falou, olha, toma 40 minutos de sol todos os dias. O bebê, quando nasce, tem que tomar sol e tal.
Sol, né?
E olha que coisa interessante. Eu conheci um caso de uma pessoa que tem um filho autista, né? É uma criança, tem 5 anos de idade. Não, tem 7 anos de idade. E, assim, é um nível de autismo bem, bem complexo mesmo. Não interage com ninguém. E, muitas vezes, fica dias sem comer. É, assim, uma situação de muito, delicada, muito, muito delicada mesmo. Olha que coisa interessante. Aí, essa pessoa levou para fazer um atendimento espiritual. E eu levei, estava junto, participando. E o espírito perguntou o que que a criança gostava, o que que ele identificava que a criança gostava. Ele falou assim, olha, a criança não gosta de nada, não fala, não, nada, não interage nada. Ele falou assim, mas você percebe que essa criança, ela tem alguma coisa que chama a atenção? Aí o pai falou assim, tem, o sol. De manhã, essa criança, ela vai para o quintal, ela tira a roupa. Todo dia ela faz a mesma coisa, tira a roupa, fica de frente para o sol e falou assim, é esquisito porque fica com as mãos para trás como se fosse uma posição de guarda, sabe, assim, uma posição militar. E fica assim, de frente para o sol. E fica ali horas, horas, e não tem quem tire. E se você tira e bota para dentro de casa, você solta ela dentro de casa, ela volta, anda e fica e nu. Aí o espírito falou, ótimo, então nós vamos usar o sol. Então, quando essa criança estiver no sol, você do lado, você vai falar para ela que o sol é uma criação de Deus, que o sol é emissão de raios que alimentam o espírito, por isso que ele está ali, para ser alimentado, que aquilo ali é como o Leon Denis fala, né? É uma organização, é uma aglutinação dos pensamentos dos bons espíritos, irradiando saúde e tal, e que aquele sol está alimentando o corpo, como também ele precisa da comida para alimentar o corpo dele. Aí ele falou, orientou para o pai, que o autismo é assim, quando você identifica o que que o autismo, assim, alguma coisa que chama a atenção dele, a natureza, música, desenho, seja lá o que for, aí você usa aquele momento e aquilo para passar a mensagem. Então, você vai falando para ele que o sol está alimentando ele, da mesma forma que a comida também é um sol que vai alimentar o corpo dele para ele crescer e cada vez mais ele olhar para o sol, cada vez mais ele curtir o sol e tal. E aí depois eu fui acompanhando e fui vendo que o negócio foi realmente fazendo sentido. Né? Fazendo sentido. E aqui, como ele está dizendo, né? Que o sol, a gente, muitas vezes, distraidamente, a gente só se refere ao sol para dizer que está calor.
Reclamar, está tá quente, uma coisa horrorosa,
está
né?
calor. Exatamente. Eu fiz uma vez uma viagem que eu fui para os países da Escandinávia e fomos até o Círculo Polar Ártico. E nós fomos numa cidade que ela fica 4 meses sem sol. 4 meses, gente. Agora, uma cidade, primeiro mundo, todo mundo ganha maravilhosamente bem. Lá, inclusive, a licença maternidade é para o casal, 1 ano, com garantia de retorno. 1 ano ganhando o mesmo salário e depois retorna para o trabalho da onde parou. 1 ano. É uma cidade que não tem criança. É uma cidade que está ficando fantasma. Os jovens estão indo embora. Lá a saúde é maravilhosa. A educação é maravilhosa. Né? Exatamente. Tudo é maravilhoso. Eles, inclusive, estão já há alguns anos abrindo para as pessoas pegarem dupla cidadania e se estabelecer na cidade. E nós fomos numa estação de esqui que só funciona no verão. Né? Nós fomos no auge do verão e, olha, para mim, então, que vem do Nordeste, é insuportável. E aí a gente entende quando esses gringos chegam aqui no Rio, um calor de 40 graus e eles estão assim, de sorriso a sorriso, curtindo o calor. Nós não temos noção do que é viver no local sem o sol.
Sem contar a questão depressiva, né? Porque André Luiz fala, é Clarencio que fala, lá nos mensageiros mesmo. Ele diz, né, sobre o valor do sol, porque nós produzimos bactérias variadas da nossa vida mental, né? Eles chegam na cidade e vê essas bactérias. E ele diz que se não fosse a luz solar, nós não sobreviveríamos. Esses bacilos, as bactérias de natureza espiritual. Então é o sol que ajuda, né, a queimar essas questões.
Exatamente. E nós temos que ter proveito da natureza.
Isso.
Nós temos que curtir essa natureza. Porque nós não temos o hábito, e nós, principalmente nós, os brasileiros, não temos o hábito de dar valor a si, de dar valor à pátria.
A gente acha que tudo é muito pouco, né?
E a gente acha que o outro país sempre é melhor, que a outra cultura sempre é melhor. Nós não damos bola para o que nós temos, né? Para a nossa natureza, para o nosso clima, que é muito importante o nosso clima para as questões de saúde, para questões de saúde espiritual também, psíquica. Nós estamos vendo aqui, que, como ele está dizendo, que são raios desconhecidos, provocando indefiníveis combinações de cor e luz. Isso. E a gente não está nem aí para o nosso sol. A gente apenas reclama. E quando reclama quando ele aparece, reclama quando ele não aparece.
Quando ele some, pois é.
Quando ele some, a gente, na verdade, nem sabe o que...
Somos queixosos, a gente não sabe o que a gente quer, né?
Exatamente. Eu saio muito cedo de casa, 5:30 eu já estou saindo. Então, eu tenho a oportunidade de ver o nascer do sol, às vezes, quando eu estou passando pela Rio Petrópolis, ali para o lado da Reduc, quando eu olho. Gente, o visual é uma coisa assim, exatamente, belíssima, belíssima. A gente tem que agradecer muito esse visual, muito de ir para a praia, ver o sol nascer, ver essa situação, é muito interessante.
E o pôr do sol também, né?
Exatamente, e ele encerra aqui falando, né? Por abençoada e colorida colmeia de amor, harmonioso casario surgiu ao nosso olhar. Centenas de crianças brincavam entre fontes e flores de maravilhoso jardim. Então, enfim, eles chegam nesse lar.
Que a gente fala assim, é o paraíso, né?
É verdade.
E o paraíso será onde, gente? Jesus fala, e assim, eu sempre brinco com o pessoal, fala, tu tem que botar um Jesuszinho, mas é incrível, né? Que Jesus fala que nosso tesouro estaria onde estivesse nosso coração. E não é verdade mesmo? Aonde assim, você encontra alguém que gosta. No outro dia, nós estávamos passando para fazer um compromisso e encontramos uma amiga do centro, a nossa Fatinha. E ela também estava passando rápido, porque tinha a questão das filhas, tudo isso. Nós só cruzamos assim na rua, e aí nos beijamos, nos abraçamos, que coisa. E cada um foi para o seu canto. Depois nós nos reencontramos, falou assim, que coisa boa encontrar um amigo assim, Deus é muito bom. Quer dizer, ali foi no meio da rua, encontrar, dar um abraço, uma palavrinha rápida e cada um foi para o seu canto. Mas é o onde está o amor, a gente está muito bem, né? E a gente às vezes perde a oportunidade dessa construção, dessa ampliação de amor, né? Da vivência disso. Então que a gente hoje possa valorizar e vivenciar esse amor. Muita paz a todos.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.